netos um dia o que já tem. Porque do jeito que tá, nós não vamos deixar nada para eles. Nem casca de banana podre. Tá bom, Luiz? Um abraço.
Obrigado, Fernando, da Flórida, aqui na Rádio Pampa. Faltando 20 minutos para meia-noite. Boa noite, Luiz Cortez. Sempre ouço o teu programa e a cada dia. Como é que é? Cada dia eu gosto. Gosto mais e mais ainda, lhe admiro. Não apenas pela sabedoria e gentileza, mas também pela paciência em ouvir tantos comentários raivosos e debochados, baseados em ideologias. E mesmo assim, com essa carga horária tão intensa, você ainda tem doçura para apenas agradecer a todos. Sou teu fã e que Oxalá continue lhe abençoando sempre. Sou o Juarez de Canoas. Obrigado, Juarez. Seja muito, muito bem-vindo aqui na Rádio Pampa. Obrigado sempre. Obrigado pelas palavras também aqui. E, de toda forma, Deus abençoe todos nós sempre, né? Boa noite, Lu, e ouço o teu programa como uma companhia, quase que diariamente. Embora escuto mais as rádios esportivas durante o dia, gosto de escutar o teu programa como um companheiro das noites. És ótimo comunicador, a forma como você trata os ouvintes, sejam os favoráveis ou os críticos, né? É muito cordial, também gosto da tua imparcialidade, ó, não fazer juízo de valor sobre os que os ouvintes comentam. O Cortez vai além do sobrenome e... também uma qualidade nítida em você. Grande abraço, muitas bênçãos na sua vida. Obrigado, querido. Eita, entrou uma janela agora aqui, entrou um vento encanado, caiu um cisco no meu olho esquerdo agora aqui, que loucura. Mário, obrigado, Mário. Mário Filho, obrigado, meu irmão. Eu nunca escondi isso, nem faço questão de esconder, né? Eu sou muito emotivo. Aí, quando tenho palavras assim, eu faço simplesmente com muito amor que eu faço, né? Muito amor. Posso estar aos cacos aqui de tão cansado, mas tenho certeza que o melhor do Luiz Cortez vou tentar dar todas as noites. Rádio Pampa, Rádio das Notícias.
Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
É grátis, acesse o sul.com.br.
O Gabinete de Inovação e o Comitê de Logística Sustentável da Prefeitura de Porto Alegre participam ao longo desta semana de uma série de compromissos institucionais na província de Santa Fé, em Buenos Aires, na Argentina. A agenda, que se estende até o dia 5 de junho, é focada nos ecossistemas de inovação, sustentabilidade, economia circular e cooperação internacional. Entre as principais atividades, a delegação apresentou nesta quarta-feira os resultados aqui da capital gaúcha na implementação de seu plano de logística sustentável durante o evento Santa Fé Circular. O roteiro do país vizinho também inclui reuniões técnicas para debater a coordenação de uma unidade temática da rede Mercosidades e articular a criação de um cluster de economia circular. Por fim, a comitiva encerra as atividades nesta sexta-feira, participando do Fórum GovTech para Governos Inteligentes e Startups de Impacto, realizado na capital argentina. Instalada no final de 2025, a Subcomissão para Tratar da Reprovação Escolar na Rede Pública Estadual teve seu relatório final aprovado nesta terça-feira com 9 votos favoráveis na Comissão de Educação da Assembleia. O documento, relatado pelo deputado Felipe Camozato, do Partido Novo, compilou denúncias de pressões psicológicas, constrangimentos e alterações de nota para aprovação massiva em detrimento da aprendizagem. Entre as situações apontadas, o relator destacou um episódio em que o jogo da forca, aquele bastante conhecido, foi utilizado como ferramenta inadequada para abonar faltas e dar conteúdos pedagógicos como recuperados. Para solucionar as irregularidades levantadas, o texto sugere medidas como a regulamentação dos instrumentos de recuperação e o desenvolvimento de uma auditoria externa sobre as taxas de aprovação em todo o estado. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa acolheu nesta quarta-feira uma denúncia de racismo institucional e violência policial ocorrida em Pelotas, no sul do estado. O caso, levado ao colegiado pela deputada Luciana Genro, do PSOL, envolve a abordagem sofrida por Vanilda Machado de Oliveira, que resultou em perda auditiva após ela ser agredida e imobilizada por policiais. Conforme a defesa, o inquérito policial militar contra os agentes foi arquivado, enquanto a cidadã, que não possui antecedentes criminais, responde por resistência e desacato. A advogada Ingrid Zibel informou que dispõe de filmagens que evidenciam o procedimento adotado durante toda a ação no bairro Areal. Diante dos fatos, Luciana Genro encaminhou o envio do caso à Corregedoria da Brigada Militar, de modo a cobrar uma revisão do arquivamento do episódio, além de acionar o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Em votação unânime, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que extingue definitivamente a taxa de expedição do CRLV em todo o Rio Grande do Sul. A proposta, assinada pelo deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, do Progressistas, elimina a cobrança que era destinada a cobrir os custos de impressão e envio postal do documento referente ao licenciamento de veículos. Com a digitalização obrigatória do serviço, o formato físico deixou de existir na prática, embora o valor cobrado continuasse sendo exigido de forma regular dos contribuintes gaúchos. A matéria encerra uma longa tramitação de mais de 2 anos, em grande parte do tempo na Comissão de Constituição e Justiça, onde o texto permaneceu estagnado por várias sessões antes de ir a plenário. Ao celebrar o resultado, o autor da proposta destacou que o avanço da medida repara uma injustiça histórica e garante transparência e respeito ao dinheiro da população. A recomendação dos Estados Unidos de impor uma nova tarifa adicional de 25% sobre os produtos brasileiros gerou forte preocupação no setor industrial gaúcho. O presidente da Federação das Indústrias do Estado, Cláudio Bier, alertou para o duro golpe na competitividade do mercado local, que já tem 88% de suas exportações atingidas por algum tipo de sobretaxa. A pressão comercial de Washington não é inédita e já provocou um recuo de 37% das vendas externas gaúchas nos últimos 5 meses de 2025, além de uma queda de 22,4% no primeiro quadrimestre de 2026. Embora a nova taxa seja linear, o relatório preliminar preserva a isenção de setores estratégicos como agroalimentar, combustíveis, químicos e itens siderúrgicos já previamente taxados. Em busca de mitigar o prejuízo, a Fiergs e a Confederação Nacional da Indústria estão articulando uma reação por meio de consultas e audiências públicas antes do prazo final de decisão, fixado em 15 de julho. A crise do agronegócio e a cobrança pelo refinanciamento das dívidas dos produtores gaúchos pautaram nesta quarta-feira os debates da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa. O deputado estadual Aloysio Klassmann, do PSD, criticou a demora do governo federal em solucionar impasses climáticos e de mercado, apontando falta de vontade política por parte de Brasília. Acompanhando a crítica, o deputado Guilherme Pazin, do Progressistas, estendeu as queixas ao Executivo Estadual por não pressionar o Senado pela aprovação do projeto de lei da securitização da dívida de produtores rurais. Pazin cobrou uma postura mais ativa do governador e do vice-governador na articulação direta na capital federal. O papel do Piratini também foi questionado pelo deputado professor Cláudio Branchieri, do PL, que defendeu que não podemos concordar com o governo estadual assistir de camarote a decisão sobre o futuro de milhares de gaúchos ligados à produção do campo. A partir desta sexta-feira, o nome de registro anterior de pessoas transexuais deixará de ser exibido em boletins de ocorrência e documentos de circulação externa da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A medida decorre de atuação extrajudicial do Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e de Gênero da Defensoria Pública do Estado. A demanda surgiu após um assistido transexual não binário ter relatado constrangimento com a exposição de seu nome antigo em um documento oficial, mesmo já tendo retificado o registro civil. A Polícia Civil havia alegado que a inserção automática decorria de uma limitação técnica do sistema de polícia judiciária, para quem ainda não emitiu a nova carteira de identidade nacional. Contudo, a instituição acolheu o entendimento da Defensoria Pública de que a certidão atualizada é prova suficiente e definitiva, determinando a adaptação imediata das ocorrências impressas. Encerrado no dia 1 de junho, o programa Em Dia com Demai da Prefeitura de Porto Alegre terminou os trabalhos com cerca de R$ 127 milhões em débitos renegociados pelo Executivo. Do total, 27% do valor renegociado foi quitado à vista pelos clientes, totalizando R$ 33,9 milhões já recuperados pela autarquia. Trazendo ainda destaques da capital, o suplente Marcos Todd, do PSOL, tomou posse nesta quarta-feira como vereador na Câmara Municipal de Porto Alegre, assumindo a vaga em substituição à titular Atena Roveda. Em seu pronunciamento na tribuna, o bancário e ativista socioambiental destacou o compromisso de fortalecimento dos serviços públicos e pautar o mandato na preservação dos ecossistemas naturais e no enfrentamento das desigualdades na capital. A Casa Civil do governo gaúcho confirmou nesta quarta-feira a presidência da CPI dos pedágios da Assembleia Legislativa, a participação do governador Eduardo Leite na próxima segunda-feira na reunião do colegiado. Segundo Piratini, o próprio chefe do Executivo manifestou interesse em participar do encontro, de modo a apresentar pessoalmente os fundamentos da política de concessões rodoviárias adotada pelo Rio Grande do Sul. No final de maio, Piratini oficializou, junto à CPI dos pedágios, o roteiro proposto para o comparecimento de Eduardo Leite, que prevê que a oitiva do governador ocorra no plenarinho da Assembleia Legislativa, com público restrito, reserva de 20 minutos de fala inicial para Leite e blocos de perguntas limitados a 5 deputados titulares. Falando ainda de questões relacionadas aos pedágios, diante da ausência de manifestação de interessados dentro do prazo estipulado, o governo estadual confirmou nesta quarta-feira o cancelamento do leilão do Bloco 2 de rodovias do Rio Grande do Sul, agendado para o dia 10 de junho na B3, em São Paulo. Com a suspensão do processo, o Executivo deve trabalhar na reavaliação da licitação, ainda sem novo cronograma definido. O governador Eduardo Leite atribuiu o esvaziamento do leilão de rodovias do Bloco 2 a uma combinação de precificação apertada das obras no edital, que reduziu a margem para suportar riscos, e ao ambiente político hostil criado por lideranças locais. Ao lamentar o resultado deserto, em contraste com forte apetite de investidores no restante do país, o chefe do Executivo garantiu que não se resignará com o revés e manterá a defesa das concessões para viabilizar a infraestrutura gaúcha. O presidente da CPI dos pedágios na Assembleia, deputado Paparico Bach, do PL, afirmou que o fracasso do leilão do Bloco 2 de rodovias confirma os alertas do colegiado sobre a fragilidade e a necessidade de rever o modelo proposto pelo Executivo. Rejeitando a tese de que a fiscalização afastou investidores, o parlamentar sugeriu o uso imediato de R$ 1,5 bilhão em recursos previstos para iniciar obras urgentes nos trechos, enquanto novas alternativas viáveis são avaliadas pelo governo. Já o deputado Miguel Rosseto, do PT, que é relator da CPI que investiga as concessões rodoviárias na Assembleia, diz que a ausência de propostas para o Bloco 2 evidencia o esgotamento e o fracasso de um modelo que não atrai o setor privado nem atende aos interesses da população. O petista apontou que os problemas estruturais se repetem em diferentes regiões do estado, citando o acúmulo de reajustes tarifários sem a entrega de duplicações na Serra Gaúcha e a necessidade de reformulação de editais anteriores.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Luiz Cortez. A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Agora faltando 6 minutos para meia-noite, já estamos aqui com o nosso querido Uberdan Pires, aqui trazendo os destaques, né, do Pampa na Madrugada. Já estamos conversando aqui também sobre a questão da carga de trabalho, que é puxada muitas vezes, né? E eu sempre digo isso, não é a primeira vez, eu acho que eu falei milhões de vezes para o Berdan já, a questão de trabalhar de madrugada. Eu tiro o chapéu, porque não é fácil, né, meu irmão? Não é fácil, é viver em outro fuso horário.
Outro fuso horário. A gente mora no Japão.
O planeta está vivendo de um jeito, ele está no outro. Né?
É tudo,
horas
tudo
de dormir, contrário. Tudo assim.
É, tudo ao contrário.
Eu tiro o chapéu. Eu já trabalhei alguma vez em rádio de madrugada, não muito tempo, não. Tem, cara.
É.
A cabeça toda diferente de todo mundo.
Eu estou acostumado, né? Eu posso dizer que eu acabei acostumando, mas é outro fuso horário. Enquanto as pessoas estão dormindo, está. Em geral, a gente está acordando e assim por diante.
Que loucura. Perdão, vamos aos tópicos do programa?
Vamos bater um papo, Luiz Cortez. Tema 1 de hoje, vamos falar o seguinte. Embaixada do Irã divulga vídeo com IA que mostra Cristo Redentor dando um soco.
Ah, eu vi isso.
E arrancando a cabeça fora da Estátua da Liberdade, erguendo e jogando e quebrando a Estátua da Liberdade. Isto representa o Irã demonstrando o governo brasileiro como aliado contra os Estados Unidos? Essa é a pergunta do tema 1.
É, eu não tinha pensado nisso, o Cristo ali. É até estranho ver Cristo dando socão.
Porque eles podiam pegar lá alguma coisa sem imagem, mal.
É, mas não tem imagem,
né? Sei lá, fazendo... Né? Não, mas foi o Cristo Redentor.
É, né? Mas a questão de botar o Brasil como aliado, não tinha pensado nisso realmente.
Será que é isso, gente? Bom, tema 2. Enquanto isso, Lula chama Marco Rubio de latino-americano frustrado, Trump de imbecil e diz que não tem medo dos Estados Unidos. Nota 10 em diplomacia? É o tema número 2 aí. Pessoal comentar. Eu nunca vi um presidente da República no Brasil, pelo menos, fazer isso, né? Nunca vi. Vi o Maduro fazer bastante na Venezuela. Tema 3. Ministro da Defesa do Brasil afirma que proteção do país é precaríssima. Não temos defesa.
Viu isso?
O ministro da Defesa diz que não temos defesa. Então, ele é titular de um ministério de algo que não existe.
Que não existe. É o ministério do inexistente.
É, o ministro da Defesa diz que não temos defesa.
Ah, que loucura, hein?
Tema 4. No ano passado, Alexandre de Moraes deu bronca em general durante depoimento. Deu bronca. O que sustenta o poder de um juiz para dar bronca até em general? É o tema 4.
É.
Tema 5. Barroso disse que decreto de Lula às Big Techs nem vagamente se aproxima de censura. Não mesmo? Você é a favor de censura nas redes sociais? Essa é a pergunta para o povo responder. Não é democracia? Vamos ver o que o pessoal pensa aí. Tema 6. Flávio Bolsonaro, Romeu Zema e Ronaldo Caiado dizem que estão unidos para impedir a reeleição de Lula. Chegou a vez da direita? Essa é a pergunta.
Poxa, jeito. Será que essa união vai ser suficiente, né, para tirar toda a máquina a favor de Lula aí?
O Flávio diz que se a eleição for limpa, sim.
Ele diz que é.
Se for limpa a eleição?
O Zema diz que vai até o final e tal, dizendo assim, mas não desconsiderou a possibilidade de ser vice.
Pois é, vamos ver.
De algum deles, é claro que não foi antiético, pode dizer que era o do Flávio, mas pode ser que seja do Ronaldo também, então, né?
Vamos ver a definição aí. Tema 7. Em 4 de junho de 1992, iniciava a ECO 92, com a participação de 180 nações. Analisando, passados esses anos todos, a ECO 92 surtiu algum efeito? Essa é a pergunta. Tema 8. Indique uma canção. Pô, me veio na cabeça, já que me veio uma cabeça, qual é que veio?
Indica uma canção.
Pô. Me veio na cabeça. Só uma canção e nada de emoção pra cantar, pra dançar, pra sonhar. Barbarella, me veio essa música na cabeça. Indica uma canção, só uma canção. Bom, vai essa aí.
Já essa, já.
Aí, pessoal do Barbarella, de Arroio do Meio, hein?
Que legal.
Tem uma pra indicar aí?
Cara, eu sou muito de escutar coisas diferentes sempre, né? Eu tava escutando uma música hoje que fazia muito tempo que eu não escutava. Ela é música em português, né? Como é que é o nome? Frisson. Fazia tempo que eu não gostava, né?
É do Tunais.
Tunais, exatamente.
Compositor dela.
Ela.
Você caiu do céu, um anjo lindo que aparece.
Ah, regravado por Ivete Sangalo.
Essa onda, essa galera aí dessa época, tem umas músicas bem legais, assim, né? Dessa onda.
Boa música.
Boa bem indicação. MPB e romântica também.
Boa. Tema 9, limites. A maioria das crianças está sendo criada com limites ou sem limites?
Eu acho que vamos botar sem limites aí, né? Tá um caos essa criançada aí.
Pois é,
tá
um dos erros da nova pedagogia, né, do oprimido. Eu vejo...
Tá, a pedagogia do oprimido já disse tudo, né?
Pois é, eu vejo uma assim que... Pô, era uma criancinha bem pequena... E tava a mãe ali dizendo, não é para tu fazer isso, porque isso, que aquilo, que acontece tal coisa. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, vai acontecer isso. Que é uma educação equivocada para uma criança bem pequena. Não é hora de muita explicação.
Não.
É não e pronto.
Deu, claro.
Porque aí a pessoa cresce de uma forma equivocada, achando que tudo ela tem que argumentar. Mesmo que ela não tenha razão, ela vai argumentar textos.
Vai questionar tudo. Vai.
É. Tema 10. Corpus Christi. É hoje feriado de Corpus Christi. No seu entendimento, qual o significado do feriado de Corpus Christi?
É um feriado importante aí, né? A questão do corpo de Cristo, ele vem com depois. A Igreja Católica, nós até comentamos no programa hoje a questão do desdobramento da Igreja Católica, foi, a gente conversa bastante, né? Ela vai abrindo, tem coisa que não é original. E vão abrindo, sim, abrindo. Eu falei hoje do sinal da cruz, as velas para os mortos, a própria assunção de Maria, né? Imaculada ao céu, tudo com o tempo, não tinha nada disso, né? Depois cometi esse tipo de coisa. Foi lá por 1400 e pouco que surgiu, 1491, acho, não me recordo exatamente o ano, que aí teve colocar entre aspas, feriado, assim, de Corpus Christi, porque não tinha, né?
Mas é difícil entender exatamente, já deu uma estudada, a ideia do porquê do feriado, um dia se escolher, que não é um dia fixo, né?
É, não é um dia fixo, tem a ver com o dia da Trindade ali também, né? Tem a ver com a semana, mas mais cair num dia certo, é tipo o carnaval e a Semana Santa, e
quaresma,
é dia fixo, é quaresma, tudo. Mas aí vai criando, a Igreja Católica faz isso, olha quantos feriados cristãos nós temos, cristãos não, católicos mesmo, né, que tem, né? Aí vai se criando essa... acaba ficando cultural, né? Acaba ficando cultural.
Sim,
né?
Faz parte do tudo bem. Agora,
eu digo cultural porque os outros absorvem também isso, nem são católicos.
Né? Sim, claro, né? Agora, o Corpus Christi, dia de... Seria exatamente, não é bem reverenciar o corpo de Cristo? Eu acho que envolve mais do que o corpo físico.
É, porque assim, ó, o corpo de Cristo é uma questão de ressurreição também, da morte dele, de fazer uma reflexão sobre a morte e a ressurreição dele também, né?
Corpus Christi, pois é. O que tem aqui? A IA diz que é uma expressão em latim, que é o corpo de Cristo, né? Bom, fala o que nós já falamos aqui, solenidade e tal. Então, se diz que o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo. Mas isso durante a homilia, a missa ocorre, né?
Sim,
já ocorre em todas as missas.
Já tem.
Né? Em 1264, instituído pelo Papa Urbano IV, para celebrar a presença real e substancial de Jesus Cristo na hóstia e no vinho consagrados. Então, o objetivo é relembrar a última ceia. Momento em que Jesus, né, partilhou o pão e o vinho com seus apóstolos. Só que é isso, curioso, porque... Isso é feito sempre, toda a missa.
Sim.
Né? Todos os dias.
Eu acho que
escolheu um dia do ano.
Foi um dia oficializado para lembrar disso, então.
E o tema 11, futebol. Algo a comentar, te mostrar a foto que está publicada aqui do nosso de hoje, né? Soco do Cristo Redentor.
Um Cristo Redentor na Estátua da Liberdade.
Cristo Redentor violento?
Nunca. É estranho, né? Ver Jesus ali dando soco na
cara. Vai, dá um soco na Estátua da Liberdade, arranca.
Que é uma mulher ainda, né? Que cabeça fora.
Pô, brincadeira. Misoginia crística, pelo amor de Deus. Me perdoe aqui pela brincadeira.
Pô, meu querido, agora meia-noite e 3 minutos, fica agora com o Oberdan Pires, até logo mais, nesse feriado, né, de Corpus Christi aí, fico com o Oberdan Pires no Pampa na Madrugada. Aqui me despeço, fique com Deus e não se esqueça, o bem sempre vence o mal. Obrigado pela honra de servi-los, tchau, tchau.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
998-415071. WhatsApp e SMS da Rádio Pampa.
Rádio Pampa.
Participe da programação da Rádio Pampa através do WhatsApp e do SMS. Anote o número da Rádio Pampa: 51998415071. Repetindo: 51998415071. Participe também pelas redes sociais. No Facebook, o endereço é facebook.com/Rádio Pampa Poa. E no Twitter é @Rádio Pampa Poa.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde para quem está do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Pampa na Madrugada, o programa mais interativo do rádio do Sul da América do Sul. Eu sou o Berdan Pires e esta é a Rádio Pampa, FM 97,5 e 88,3. Transmitindo também pela internet, pelo www.radiopampa.com.br e pelo canal 300 da Claro Net TV. Também transmitimos pelo nosso aplicativo da Rádio Pampa. Baixe o aplicativo da Rádio Pampa, ouça em qualquer parte do mundo a nossa programação. E as emissoras parceiras do Pampa na Madrugada, que retransmitem o nosso programa. Um grande abraço fraternal para todos. Estamos no novo dia. Hoje é quinta-feira, 4 de junho de 2026, data do feriado de Corpus Christi. Temperatura 16 graus, umidade relativa do ar 88%, vento 8 km por hora, céu limpo com períodos nublados. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo. Nós já falamos dos assuntos que estarão em pauta no Pampa na Madrugada desta quinta-feira, dia 4, dia de Corpus Christi. E vamos só lembrar você para participar conosco pelo WhatsApp: 51 92 36 63 15. 92 36 63 15. Também temos, além do WhatsApp, nós temos o nosso telefone fixo. Você pode ligar, deixar um recado gravado: 3218-2660. 3218-2660. Que mais? Temos o Facebook, Pampa na Madrugada, a página Oberdan Pires, o perfil. Instagram, Oberdan Pires. E os temas do programa estão no Instagram e também no Facebook, além do X Twitter, @OberPires. Temos nosso Ober canal do YouTube, Pampa na Madrugada. Procure no Google Oberdan Pires canal do YouTube. Inscreva-se e mais, torne-se membro do nosso Ober canal. Para isso, mande um e-mail para Oberdan Pires 1. Oberdá, não tem M nem N, então Oberdá. Oberdá Pires 1, arroba gmail.com. E aí a gente vai enviar um texto explicativo, vídeo explicativos, mostrando como funciona. Bom, vamos começar então um programa que tem um plantão de informações na madrugada. Leva entretenimento também, nós falamos de todos os temas aqui, são 11 assuntos das mais variadas linhas. E também, além de entretenimento, nós temos muita opinião, especialmente a sua. Ensinando e aprendendo, declaro abertos os trabalhos. Começa agora Pampa da Madrugada, o programa mais interativo do rádio.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Oberdan Pires.
O tempo na Pampa.
Neste momento, a temperatura está atualizando aqui nos 16 graus. Umidade relativa do ar 88%. Vento 8 km por hora. Céu limpo, com períodos nublados. A previsão do tempo, como já falamos, uma expectativa até domingo de sol e nuvens. Tinha ali segunda-feira uma possibilidade de chuva e domingo, de repente, mas parece que não. Então, teremos tempo firme. Hoje, temperatura mínima ficando entre 13 e 14 graus. E a máxima de hoje, hein? A máxima vai a 23 graus. É o dia mais quente dos últimos, hein? Esse dia 4 de junho, que é o dia onde o sol vai nascer às 7 horas e 26 minutos... irá se pôr às 17 horas e 32 minutos. Estamos no período da lua cheia, até o dia 8 de junho. Lua cheia, outono no ar. Acompanhamos a previsão do tempo aqui na Pampa.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
A hora da Pampa, 00h14. Leia em Ossu. Câmara dos Estados Unidos aprova a resolução para limitar poderes de Trump na guerra contra o Irã. Bolsa brasileira cai ao menor patamar desde janeiro. Dólar sobe a R$ 5,06, com as incertezas sobre as tarifas dos Estados Unidos para o Brasil. Supremo derruba a idade mínima para aposentadoria especial por insalubridade. Comissão governista vai aos Estados Unidos para tentar derrubar classificação de PCC e Comando Vermelho como terroristas. Governo Lula discorda de Trump sobre acusações de trabalho forçado no Brasil e fala em usar lei da reciprocidade. Ministro do Supremo Alexandre de Moraes libera para julgamento ação contra Eduardo Bolsonaro por coação. Governo federal afirma que taxas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros podem chegar a 37,5%. Leia em ossu.com.br. Baixe o aplicativo. É grátis.
Rádio Pampa, a rádio das notícias. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Oberdan Pires.
E agora, sente, porque lá vem história. Vamos falar então do dia 4 de junho. 4 de junho na história. Hoje, dia de feriado de Corpus Christi. De junho é o dia número 155 do ano. Faltam 210 dias para terminar 2026. Daqui a pouco já é Natal, Ano Novo, verão, férias, praia, a vida está passando. E a vida é um trem que não espera pela gente. Meia-noite, 17 minutos, vamos conferir então no ano de 1859, Segunda Guerra de Independência Italiana. Na Batalha de Magenta, o exército francês, comandado por Napoleão III, derrota o exército austríaco. 1896, Harry Ford conclui o quadriciclo de Ford, seu primeiro automóvel movido a gasolina, e faz um teste de sucesso. 1902, abertura do Louvre, do Museu de Artes Decorativas, no Louvre, né? Primeira Guerra Mundial, 1916, a Rússia inicia a ofensiva Brusilov, com um ataque de artilharia contra as forças austro-húngaras na Galícia. 1919, os aliados e a Hungria firmam um tratado de paz após a Primeira Guerra Mundial. 1939, o MS St. Louis, um navio que transportava 963 refugiados judeus, não tem permissão para desembarcar na Flórida, depois de já ter sido afastado de Cuba. Forçados a voltar para a Europa, mais de 200 dos seus passageiros morrem em campos de concentração nazistas. 1940, a evacuação de Dunkerque termina. As forças britânicas concluem a evacuação de mais de 330 mil soldados na França. Para levantar a moral do país, Winston Churchill profere apenas para a Câmara dos Comuns seu famoso discurso: lutaremos nas praias. Operação Dínamo, essa evacuação. Vamos agora ao ano de 1941. Morre Guilherme II, o último imperador da Alemanha, durante o Wilhelm, né? Durante o período da Segunda Guerra Mundial, onde tinha sido afastado após a Primeira Guerra para a implantação da República de Weimar. Uma república que quebrou a Alemanha. Segunda Guerra Mundial começa a Batalha de Midway. O almirante japonês Nagumo, ele ordena um ataque à ilha Midway. Por grande parte, né, da Marinha Imperial Japonesa. Destacando ainda, na Segunda Guerra começa, aliás, o comandante em chefe do exército finlandês recebe o título de Marechal da Finlândia. No mesmo dia, Hitler chega à Finlândia para uma visita surpresa para conhecer Mannerheim. É o nome dele, Gustav Mannerheim. O que mais temos a destacar? Em 1943, o Grupo de Oficiais Unidos, fundado pelo coronel Juan Domingo Perón, comanda um golpe de Estado na Argentina, que derruba o presidente Ramón Castillo. 1944, Roma é libertada pelas forças aliadas. O grupo antissubmarino 22.3 dos Estados Unidos captura o submarino alemão U-505, marcando a primeira vez que um navio da Marinha dos Estados Unidos tinha capturado uma embarcação inimiga no alto mar ou em alto mar desde o século XIX. Em 1961, na cúpula de Viena, o primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev desencadeia a crise de Berlim ao ameaçar assinar um tratado de paz separado com a Alemanha Oriental e encerrar o acesso americano, britânico e francês a Berlim Oriental. É a Guerra Fria, a época do Muro de Berlim. Em 1989, processo na Praça da Paz Celestial. Pessoas são violentamente reprimidas pelo que chamam de Exército Popular de Libertação, o Exército da China Comunista. No mesmo ano, na eleição do líder supremo do Irã, Ali Khamenei é eleito novo líder supremo, após a morte e funeral de Ruhollah Khomeini. Voltando um pouco, em 1982, invasão do Líbano por tropas israelenses que chegam até Beirute. 1992, a ECO 92, líderes de 180 países iniciam então este evento no Rio de Janeiro. Em 4 de junho de 1992, esta conferência teve grande importância histórica ao chamar a atenção da opinião pública mundial pela primeira vez. Assim, desse tamanho, né, com um evento desse tamanho para as ligações entre os problemas ambientais do planeta, as condições econômicas e a justiça social. E em 2001, o último rei do Nepal subia ao trono após o massacre iniciado por ele. Matou toda a família, tentou se suicidar, acabou não morrendo e virou rei. É isso que aconteceu. Bem, vamos saber quem nasceu nesta data, dia 4 de junho.
Dona Maria, que dança essa, que a gente dança só. Dona Maria, que dança essa, é carimbó, é carimbó. Dona Maria, que dança essa, que a gente dança só. Dona Maria, que dança essa, é carimbó, é carimbó.
É a música que ficou, o estilo também famoso dos anos 70 com a cantora Eliana Pittman. É aí do autor Pinduca, nascido em Igarapé Miri, que é uma cidade do estado do Pará. Nasceu em 4 de junho de 1937. Ele completa hoje 89 anos. Pinduca! Muito bem, vamos falar também nesta data, dia 4 de junho. Falamos de uma integrante aqui da banda, o conjunto The Mamas and the Papas, Michelle Phillips,
cantora, compositora, atriz norte-americana. Nascida em Long Beach, 4 de junho de 1944. Ela completa hoje 82 anos. Michelle Phillips. Michelle Phillips, nascida em Long Beach, estado norte-americano da Califórnia, completando 82 anos, hein? Está ficando adulta. Vamos falar de outros nomes ligados a esta data. Começamos aqui com Jorge III do Reino Unido, nascido em 1738. Terceiro monarca britânico da Casa de Hanover. Quem mais aqui? Destacamos também Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Há dúvidas aí quanto à data exata de seu nascimento? Da morte não há dúvida, né? Que foi em 28 de julho de 1938. Em um local que até hoje o pessoal até visita, além de curiosos, historiadores e até alguns que, como o presidente Lula, que veneram Lampião, né? Reconhecem como um, lá, como um mito ou algo assim. Um exemplo, não sei. Então não se sabe exatamente se ele faleceu com 37, entre 37 e 41 anos de idade, na Grota do Angico, em Sergipe. Lampião. Bom, o fim dele não foi muito agradável. E agora, falamos de Milton Guedes. Milton Guedes nasceu no dia 4 de junho de 1963. Ele completa 63 anos hoje. Cantor, compositor, fez sucesso com essa canção nos anos 80, 90. Rádio Pampa. Meia-noite 29. Outros nomes ligados a esta data, temos aqui Hugo Carvana, um ator, nascido em 37, já falecido. O árbitro Oscar Roberto de Godoy, completando 71 anos hoje, natural de São José do Rio Preto. Adib Jatene, professor, médico, até inventor, foi ministro da Saúde durante governos Collor e Fernando Henrique. Nasceu em 1929. No Acre. Antônio Hermílio de Moraes, um empresário famoso, também nascido em São Paulo, no ano de 1928. Meia-noite e 30 minutos. E agora, vamos falar de Nica Costa. Sometimes I wonder. Thank you. Costa.
Rádio Pampa.
Vê se encontra a outra gravação de Nica Costa que nós temos. Música que fez muito sucesso. Ela regravou depois essa canção, quer dizer, essa é uma apresentação e a gente tem esse áudio aqui. Nica Costa, nascida em 4 de junho de 1972, ela completa hoje 54 anos. Curiosamente, filha do maestro Don Costa, norte-americano. Ela nasceu em Tóquio, Japão. É japonesa. Nica Costa. Bem, outros nomes ligados a esta data, temos Angelina Jolie, nascida em Los Angeles, 4 de junho de 75. Ela completa hoje 51 anos. Estreou no cinema ao lado de seu pai, John Voight. Fez aí inúmeros filmes de sucesso, então todo mundo conhece, né? Quase todo mundo, Angelina Jolie. Também a atriz Fernanda Paes Leme, que completa 43 anos. Giovanna Gold, completando 62 anos. Ângelo Antônio. O ator que completa 62 anos, mineiro ele. Quem mais, hein? Vamos ver. Ao som de Nica Costa. Momento histórico aqui no Pampa na Madrugada. Muito bem, Nica Costa. Bem, meus amigos. Então, ela aí fez história nos anos 80, né, com On My Own. Temos aqui a destacar também, nesta data, Caleb Vicente. Nossa ex-colega da Rede Pampa, Vanessa Costa. Juan Manuel Iturbe, jogador argentino. É isto, bom, falamos de quem faleceu, então, mas antes eu quero só lembrar aqui, também nasceu em um dia 4 de junho, em São Gabriel, Rio Grande do Sul, Heron Domingues era a voz, né? A voz do repórter Esso. Então ele, durante muito tempo, é o repórter Esso.
Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda.
Foram 30 anos levando.
É, ele, por 30 anos, né? O repórter, ele esteve no ar do repórter Esso, o grande Heron Domingues, nascido em São Gabriel, terra dos Marechais, em 4 de junho de 1924. Viveu 50 anos.
Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado por instabilidade do tempo, segundo o escritório
de... Assim era o rádio.
O tempo bom com nebulosidade ao início passará instável. Hoje, na Guanabara, os termômetros assinalaram a temperatura máxima de 32,5 graus no Engenho de Dentro e a mínima de 17,5 graus em Santa Teresa.
Segundo informou... Bem, meus amigos, então, nesta data, o Heron Domingues, uma homenagem especial, um grande nome. E falamos de pessoas que faleceram nesta data, dia 4 de junho, agora meia-noite e 36 minutos. Falamos de Maria de Bourbon, Giacomo Casanova, o famoso aventureiro Casanova. O General Sucre, venezuelano. Guilherme III da Alemanha. Reinhard Heinrich, oficial alemão. De Pendra, do Nepal, que morreu em 2001. E Nino Manfredi, ator italiano. Pois é. E o príncipe virou rei e morreu. Meia-noite e 37 minutos, Gilda de Abreu, cineasta, atriz brasileira. José Antônio Dauti, esse foi um grande nome também da rádio e da TV Porto Alegrense, José Antônio Dauti. Com a sua, como eu vou dizer, até hoje inexplicável, né? Inexplicável morte, ou pelo menos quem matou, né? José Antônio Dauti. Meia-noite e 38 minutos, ele fez parte de programas muito importantes, como o Jornal do Almoço, na TV Gaúcha, e também o Porto Visão. Porto Visão, que era na antiga Rádio Difusora, a TV Difusora, melhor dizendo, né? Hoje é Bandeirantes, Porto Visão. E nós temos aqui alguma... Enfim, o caso que eu acho que a gente poderia ter colocado em pauta. Eu acho que, quem sabe, uma outra ocasião, né? A gente fale a respeito desse caso aí. Ficou, até hoje, impune o assassino de José Antônio Dauti. Nascido em 1940, morreu aos 48 anos de idade no dia 4 de junho de 1988. Assassinado a tiros no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Então, o principal suspeito do crime, todo mundo sabe, médico e também deputado estadual Antônio Dexheimer, que era até do mesmo partido, né? E aí, tinham falatórios aí, né? Enfim, que haveria algum triângulo amoroso, enfim, coisas falaram, mas o réu foi absolvido por falta de provas. O julgamento foi o mais longo do judiciário do Rio Grande do Sul. E o primeiro, então, a ser transmitido ao vivo, pelo rádio e pela televisão. E o resultado foram 14 votos pela absolvição e 7 pela condenação.